Informação. As principais notícias de Ovar, do país e do mundo passam aqui, na sua rádio AVFM.
A Guarda Nacional Republicana desenvolve a Operação Todos os Santos 2024, intensificando o patrulhamento nas estradas com maior fluxo de tráfego até 4 de novembro. Esta iniciativa decorre no âmbito das celebrações do Dia de Todos os Santos e tem o objetivo de combater a criminalidade e reduzir situações de risco e de perigo ao nível da sinistralidade rodoviária, garantindo a fluidez do tráfego para além de apoiar os utentes das vias. Durante este período, no qual se espera uma grande intensidade de tráfego rodoviário, a GNR pretende garantir uma ação coordenada de policiamento geral e combate à criminalidade, de patrulhamento e fiscalização rodoviária e que as deslocações se façam em segurança, contribuindo assim para uma redução dos números de acidentes e vítimas na estrada. Assim, a GNR apela ao cumprimento das regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança. À utilização correta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, à adequação da velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação, à não utilização do telemóvel durante o exercício da condução e à não ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução. A Câmara Municipal de Ovar e o Agrupamento de Escolas Ovar Sul promovem as primeiras jornadas dinizianas, cruzando a obra literária de Júlio Diniz com grandes questões contemporâneas. A primeira edição, que surge inserida nas comemorações do 185º aniversário do nascimento do escritor, decorre 15 e 16 de novembro. Em 2024, as jornadas estão subordinadas ao tema Universo Feminino Diniziano – Contextos. Através de inúmeras atividades formativas, vão procurar estabelecer pontes entre a representação da mulher do século XIX, a época de Júlio Diniz, e a idade contemporânea. Domingos Silva, presidente da Câmara Municipal, explicou que as jornadas são mais uma forma de homenagear Júlio Diniz e a sua ligação à cidade de Ovar. O autarca defendeu ser estratégico beneficiar da passagem do autor pelo concelho através da promoção de iniciativas como esta, que contribuem para diferenciar o território e promover experiências culturais e turísticas identitárias e inovadoras. Da programação fazem parte conversas e tertúlias sobre a obra do autor e as pontes com o universo feminino e o património de Ovar, visita à Casa Museu Júlio Diniz, visita ao Centro Histórico da cidade, almoço diniziano inspirado nas referências gastronómicas nas obras do autor, entre outras atividades. As inscrições são gratuitas, mas requerem inscrição prévia obrigatória, sujeita à confirmação. Para mais informações, pode contactar o Espaço Museológico através do e-mail museujuliodiniz@cm-ovar.pt ou do telefone 256-581-378. Ovar volta a ser município parceiro Ecoescolas, uma iniciativa da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação. A cerimónia de entrega de bandeiras, considerada a maior a nível nacional na área da educação ambiental, decorreu recentemente em Torres Novas e contou com representação da autarquia e dos três agrupamentos de escolas do concelho. No concelho de Ovar foram galardoados três estabelecimentos de ensino com a Bandeira Verde 2024. A cerimónia ficou ainda marcada pela atribuição de prémios nacionais a escolas do concelho, que vêm reconhecer o trabalho em rede do município de Ovar e das escolas. A Escola Secundária Júlio Diniz, a Escola Básica António Dias Simões e o Externato São Miguel foram agraciadas pelos projetos desenvolvidos no ano letivo anterior, respectivamente o Mar Começa Aqui, Ecocódigo e O Ar que Respiro. O vereador com o pelouro do ambiente, António Bebiano, afirmou que a educação e a sensibilização ambiental é uma aposta central do município de Ovar, que promove uma série de iniciativas dirigidas às crianças e escolas, as quais têm vindo a contribuir de forma clara para a promoção de hábitos ecológicos e sustentáveis nas famílias. O autarca aproveitou para elogiar o projeto Ecoescolas e parabenizar alunos, docentes e não docentes pelo trabalho árduo, mas frutífero que têm desenvolvido ano após ano. A Câmara Municipal de Estarreja está a proceder à troca das lâmpadas convencionais por tecnologia LED na iluminação pública. A taxa de cobertura LED vai alcançar os 80% até ao final do ano de 2024. No âmbito do programa de substituição de luminárias de vapor de mercúrio e de sódio em fim de vida útil, a E-Redes, concessionária para a gestão da rede de iluminação pública, vai instalar 1.750 luminárias, estimando-se que no final deste ano a taxa de cobertura LED no concelho de Estarreja atinja os 80%. Espera-se que em 2025 o processo seja concluído rumo ao objetivo próximo dos 100%. A iluminação pública de Estarreja contabiliza 10.791 luminárias. O recurso a esta tecnologia assenta na sua maior eficiência energética, durabilidade dos equipamentos, melhor iluminação e, não menos importante, a sustentabilidade ambiental, verificando-se uma redução de consumo e diminuição da fatura de energia, para além de ser uma escolha mais ecológica que contribui para a redução da pegada de carbono do município. O município de Aveiro anunciou investimento de 1 milhão e 120 mil euros na reabilitação do edifício do Parque de Feiras e Exposições. De acordo com o projeto, que terá um prazo de execução de 180 dias, a intervenção irá focar-se na conservação da impermeabilização das coberturas do edifício de apoio, reparação das paredes interiores e exteriores do edifício do corpo administrativo e a correção de deformações de 4 paredes interiores do edifício de apoio. Está previsto também a pintura e a renovação das palas exteriores dos pavilhões do Parque de Feiras, adequando-as às condições de utilização e segurança, sendo que, para o efeito, foi prevista a desmontagem e remoção da estrutura existente, substituindo-a por uma nova solução resistente às condições atmosféricas locais. O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro é um ativo relevante do município e da região de Aveiro, atraindo anualmente centenas de empresas e milhares de visitantes nacionais e internacionais para participarem nos certames que aqui se realizam. A Guarda Nacional Republicana, em colaboração com o Pingo Doce, vai distribuir mais de 26 mil produtos de higiene em diversas instituições de caráter social por todo o território nacional. Esta iniciativa surge no âmbito de um protocolo assinado em 2022 entre esta entidade e a cadeia de supermercados, que visa estreitar relações com o objetivo de desenvolver ações e iniciativas locais para o combate ao isolamento, solidão e carência alimentar que frequentemente afetam esta faixa etária mais avançada da população. Através deste protocolo, a GNR e o Pingo Doce têm procurado não apenas apoiar os lares e as instituições que acolhem os idosos, mas também promover um sentimento de segurança e bem-estar entre os mais vulneráveis. A ação conjunta reforça o compromisso de ambas as entidades em assegurar que os idosos tenham acesso a produtos essenciais, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e dignidade. O município de Ovar promoveu o Encontro Regional de Escolas Ubuntu. A iniciativa, dirigida aos 3 agrupamentos de escolas concelhios, contou com inúmeros exercícios de reflexão e momentos de partilha, estimulando a cooperação e a construção de pontes entre todos os intervenientes. Inserida no Programa de Educação Não Formal da Academia de Líderes Ubuntu, esta iniciativa recorre a uma metodologia inovadora desenvolvida pelo Instituto Padre António Vieira, que já capacitou mais de 100 participantes no concelho. A Academia de Líderes Ubuntu recorre à filosofia de origem africana Eu Sou Porque Tu És e é desenvolvida a partir do modelo de liderança servidora e com inspiração em figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King ou Malala. Assente em três dimensões, nomeadamente liderança servidora, construção de pontes e ética do cuidado, promove o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço. A vereadora Ana Cunha, com competências do desenvolvimento social, fez um balanço positivo da iniciativa. A autarca afirmou: mais do que um dia de atividades, este encontro foi um dia de partilha que marcou todos os participantes, acrescentando que proporcionou a construção de laços, momentos de aprendizagem coletiva e crescimento individual, o respeito pelas diferenças e tornar-se agente de mudança na comunidade foram outros valores estimulados. O Encontro Regional de Escolas Ubuntu foi o culminar de um trabalho de capacitação de técnicos municipais e educadores que puderam aplicar esta metodologia nos três agrupamentos de escolas do município, garantindo desta forma a continuidade deste programa, cujos resultados são reconhecidos internacionalmente.
Saiba mais sobre a atualidade. Acompanhe a nossa emissão nos 98.7 FM ou através de radioavfm.net. Ligue-se às nossas redes sociais e seja o primeiro a receber as notificações. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Navegue no nosso site em radioavfm.net, onde também encontra milhares de podcasts.